Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 26 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Centro de Qualificação Social e Profissional da Secretaria de Assistência Social está com inscrições abertas para 230 vagas em cursos profissionalizantes. Com o objetivo de oferecer oportunidades de capacitação para a comunidade, os cursos serão ministrados em dois períodos, manhã e tarde, para atender as necessidades de diferentes públicos e possibilitando flexibilidade de horários para os interessados. As inscrições estão abertas e vão até o dia 25 de abril. Mais informações no site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra como identificar e combater as fake news no Brasil. Os especialistas da USP reforçam necessidade de educação midiática e verificação crítica das informações para combater o avanço das notícias falsas. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a Escola de Educação Física da USP é homenageada na Câmara Municipal da cidade. A homenagem foi em comemoração aos 15 anos da mais jovem unidade da USP em Ribeirão Preto e também serviu para destacar a importância das pesquisas na área para o esporte de alto rendimento, além da prática de atividade física como política pública de saúde.
Acontece na USP.
Agora conosco, Suzana Nazar. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Mel e ouvinte da Rádio USP. O Instituto de Estudos Avançados da USP está com duas vagas abertas para bolsas de iniciação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Elas são destinadas a estudantes de graduação que tenham conhecimento em análise de dados e programação. O processo seletivo inclui análise de currículo e entrevista presencial. As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de abril. Mais informações em jornal.usp.br. A evolução da energia solar causa impacto positivo na economia e no meio ambiente. Os avanços e a alta demanda da energia fotovoltaica devem causar alteração nos valores dos equipamentos. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Suzana.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A terça-feira começa com muita nebulosidade em grande parte do estado de São Paulo, principalmente na metade norte do estado, onde ocorrem áreas de chuvas isoladas nesta manhã. E a partir da tarde, a previsão para ocorrer em outros pontos do estado. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas. As temperaturas máximas estão com leve declínio e hoje são previstas em 26 graus para Franca, Monte Azul Paulista, 27 para Ribeirão Preto, Barretos e São Joaquim da Barra. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 21 graus e 2 décimos às 3 horas e 40 minutos da madrugada. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 19 graus em Franca, 20 em Ribeirão Preto, Barretos, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra. Eu sou Gildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O concurso Jovem Senador oferece a estudantes do ensino médio a oportunidade de participar de uma vivência legislativa no Congresso. As inscrições seguem até abril. Confira na reportagem de Raquel Sampaio.
Estão abertas as inscrições para o concurso Jovem Senador, que dá a estudantes do ensino médio de escolas públicas a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do poder legislativo no país. Promovido pelo Senado Federal, o concurso seleciona 27 estudantes, um de cada unidade federativa, para uma experiência imersiva em Brasília, vivenciando o cotidiano parlamentar durante uma semana. A iniciativa tem como principal objetivo o diálogo da juventude brasileira com as estruturas da política institucional. O programa, que existe desde 2010, elege anualmente um assunto central para a edição, utilizado como tema para o concurso de redação que seleciona os alunos. Tópicos como civismo, questões sociais e a reflexão sobre o exercício da cidadania costumam nortear o eixo temático. Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia é o tema escolhido para 2024. Segundo a diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Érica Seolim, o tema busca incentivar o estudante a conhecer a história do próprio país.
Só exerce a plena cidadania, tem consciência dos próprios direitos e deveres, sabe cobrar as ações governamentais, quem conhece a história do próprio país. E é isso que a gente quer fazer com o estudante quando leva esse tema sobre os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. A gente quer levar uma reflexão para que o estudante entenda como a história foi construída, como o papel do Senado foi importante para manter a unidade da federação, para conter crises, conseguir trazer de volta a democracia em momentos importantes. Então a gente quer manter esse debate vivo e tornar esse estudante uma peça ativa, um cidadão que vai fazer diferença na sua história, na história da sua família, do seu município e na história do país.
Ainda na etapa estadual, cada escola escolhe a melhor redação, para que então a Secretaria de Educação do Estado selecione as três melhores. A partir dessa classificação, fica a cargo da comissão julgadora do próprio Senado definir o melhor texto de cada estado. O autor ou autora da redação escolhida recebe o título de jovem senador ou senadora representante de seu estado e partem para a semana de atividades em Brasília. O programa Jovem Senador faz parte do processo seletivo Vagas Olímpicas, que seleciona estudantes premiados em Olimpíadas do Conhecimento e competições educacionais para vagas na Unesp. As inscrições para o concurso seguem até o dia 30 de abril. Mais informações em senado.leg.br. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
E após 2 anos de pandemia, muitas pessoas foram infectadas e tiveram sequelas. Porém, algumas nunca tiveram o contágio. A repórter Kailane Olive buscou especialistas para explicar o porquê essas pessoas não foram infectadas. Vamos ouvir.
Desde o início da pandemia até os dias atuais, o Brasil registrou mais de 38 milhões de casos confirmados de Covid-19, segundo o portal Coronavírus Brasil do Ministério da Saúde. Nesse número estão contabilizados os casos de óbito e dos pacientes que ficaram com sequelas graves. Entretanto, pessoas que tiveram contato frequentemente com o vírus, por cuidar de familiares ou por força do trabalho, não se infectaram. Por que isso acontece? O que causa a imunidade de muitas pessoas ao vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, que Quem responde é o professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Fernando Belíssimo Rodrigues.
Olha, em primeiro lugar, é importante destacar que pode ser que essas pessoas que tiveram contato com uma pessoa infectada pelo vírus da Covid realmente não tenham se infectado, mas pode ser também que elas tenham se infectado de forma assintomática. Elas não tenham manifestado a doença Covid, mas tenham sofrido a infecção pelo vírus SARS-CoV-2. A gente sabe que a imensa maioria das doenças infecciosas, elas têm um espectro clínico que varia desde a infecção assintomática até a infecção letal. Então é possível e provável que uma boa parte dessas pessoas tenha se infectado, mas não tenha adoecido. Provavelmente existe uma predisposição genética de resistência ao vírus, né, de resistência à infecção, resistência ao adoecimento. Mas isso ainda não é muito bem compreendido pela ciência. Nós não sabemos exatamente o que difere a genética de uma pessoa que se infecta e não adoece, ou que nem chega a se infectar, e uma outra pessoa que infecta e morre. A gente sabe de características clínicas que estão associadas aos eventos mais graves. Então, a doença Covid, ela é geralmente mais grave na pessoa de maior idade, na pessoa obesa, na pessoa que tem doenças como insuficiência cardíaca, como diabetes, mas a gente não sabe muito bem quais são os marcadores genéticos por trás disso. E também nem todas as pessoas nessas condições vão ter doença mais grave, justamente porque tem a genética por trás.
O empresário Roberto Palma é um desses exemplos de pessoas que não se infectaram ao ter contato com pacientes com Covid. Proprietário de uma drogaria na cidade de Viradouro, ele dá seu ponto de vista sobre nunca ter contraído a doença.
Nós temos uma drogaria aqui, então o contato com a Covid já tive por várias vezes. Várias pessoas infectadas nos procuraram e nós realizamos os testes aqui, né? Muitos negativos, muitos positivos. O porquê de eu nunca ter pegado, acredito que pela proteção, pelo uso de máscara, pelo álcool em gel, pelo cuidado que nós tomamos, né? E acredito também que logo no começo, quando começou a Covid, até o pessoal descobrir ali antes das vacinas, a gente se precaveu muito, né? Evitando aglomeração, evitando contato.
Belíssimo, que também é coordenador do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar e do Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, diz que as pessoas que nunca foram contaminadas podem ajudar no avanço do combate à doença.
Olha, essas pessoas que são mais resistentes ao vírus, elas podem contribuir para o avanço da ciência, no desenvolvimento de medicamentos e mesmo de vacinas. Um exemplo análogo, né, aconteceu com o vírus HIV. Décadas atrás, a ciência descobriu, né, que pessoas que tinham uma determinada mutação numa célula, que é a célula-alvo principal do vírus HIV, eram resistentes, naturalmente resistentes ao HIV. Isso propiciou o surgimento de casos, ainda que raros, de cura do HIV, né? Que foram aquelas pessoas que tinham a AIDS e também uma leucemia, um linfoma, foram submetidos a um transplante de medula com um doador que tinha a mutação de resistência ao HIV.
Belíssimo explica como deve ser a questão da vacinação de pessoas que nunca foram infectadas.
Essas pessoas também precisam se vacinar, porque como o vírus sofre mutações, não há garantias que essa imunidade natural se perpetue contra todas as cepas do vírus. E também a gente não tem como identificar com certeza essas pessoas. Não existe nenhum marcador, nenhum exame que se possa fazer para confirmar que a pessoa é mais ou menos resistente ao vírus.
Acabamos de ouvir o professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Fernando Belíssimo Rodrigues, que explicou por que algumas pessoas são imunes ao vírus da Covid-19. Já o empresário Roberto Palma falou sobre como é ter essa imunidade à doença. Caelane Olive, Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação, Suzana Nazar. Produção, Arthur Santos. Coordenação, Rosimeire Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você vai saber tudo sobre o concerto da USP no Teatro Pedro II. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. Uma boa tarde para você.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.